Agora, a eleição dia 2 de outubro, né? E aí você fica outubro inteiro, novembro, dezembro, esses 3 meses após o resultado da eleição, e não foi só você que passou por isso, outros prefeitos também. Não é muito desgastante, Daniel? Tinha que ser mais rápido aí o momento da posse. Esses últimos 3 meses para você, como é que foi ser prefeito nesse período?
Wander, o que é que eu falo para você? Extremamente importante. E graças a Deus, né, a gente teve uma luz de procurar o Cláudio. Até ele foi surpreendido com o meu telefonema. Poxa, mas não esperava isso de você. Mas vamos tomar um café. Daí não deu certo na sexta, que eu me enrosquei em Sorocaba, estava num compromisso. Aí marquei para sábado de manhã, fui lá na vinícola. Falei, você vai vir aqui? Eu falei, vou, sem problema nenhum, tem aqui, não tem nada disso. E eu literalmente abri as portas. Vai para dentro de onde você acha que deve, porque eu cometi, um dos erros que eu cometi na minha administração foi não ter feito essa transição da forma que eu estou permitindo e incentivando eles que façam. Porque é quando você entra a partir de janeiro, isso não é só para vir aqui ver documento se está certo ou se está errado. Isso aí é de menos. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza tudo. Não tem, eu tenho certeza que não é isso a preocupação deles. Mas é para você entender como que as coisas estão funcionando para que você não perca esses 3 meses importantes lá na frente. É, porque a população não tem essa noção do tempo. E eles começam a te cobrar a partir do primeiro dia. Eu coloquei a prefeitura à disposição, né? Sem nenhuma falsa demagogia, nada disso. Faria isso com qualquer um outro, porque vi que isso me prejudicou no começo. Eu levei algum tempo aí para entender algumas coisas. Me comprometi com outras. Uma delas é esse convênio aí da Marginal, que é uma coisa extremamente importante para a cidade, de que eu iria atrás do deputado, como fui, que eu iria na Caixa Econômica rastrear o documento para ver onde parou e por que parou. E hoje, felizmente, a Caixa Econômica deu a resposta com seriedade e o Ivan trouxe aqui o convênio para mim assinar e a partir dessa semana que vem, o dinheiro é depositado na conta. Aí entra-se um processo de licitação e como eu apresentei aí, você vai poder pôr isso daí com mais detalhes, nós vamos deixar 15 milhões e 700 mil reais de dinheiro para a infraestrutura da cidade. Eu peguei um ano difícil? Peguei um ano difícil, mas eu não podia ficar no cantinho chorando e achar que estava difícil. Nós fomos indo, e hoje, felizmente, documentalmente, o dinheiro na conta, tudo certinho, para a gente começar a fazer obras importantes na cidade. Eu fico triste de um lado? É óbvio, eu gostaria de eu concluir essas obras, porque foram recursos importantes que a gente conseguiu, né? Você vai relatar aí, as pessoas vão ver. Mas, por outro lado, eu fico feliz também, porque é a cidade que eu vivo, é a cidade que eu amo, eu passo naquela marginal, me dá vontade de chorar, é uma coisa terrível, né? Gostaria que a cidade tivesse um pouco mais florida, uma cidade mais bonita, mais alegre no final do ano. Mas não dá, a partir do momento que você falta um recurso para pagar uma equipe médica na Santa Casa, é incoerente você fazer um rodeio, é incoerente você fazer uma iluminação de Natal. Ah, não gasta muito. Não gasta muito, mas gasta 100 mil. 100 mil eu banco 15 dias lá, um médico, um obstetra e mais um anestesista e tudo mais. Então, é isso. É trabalhar com bastante responsabilidade e saber das dificuldades que a gente vive.
Para a gente já caminhando aqui para uma reta final, ajuda do governo do estado. Você acha que teve questão política do governo do estado se poderia conseguir mais recursos? Porque esse recurso que vem é um recurso federal.
Esse para marginal, né? Nós temos aí muitos recursos que vêm do governo do estado. Eu acho assim que não serei leviano jamais. Sempre fui muito bem respeitado pelo governador, mas o entorno, o funcionamento da máquina é muito fraco. É muito fraco. Né? Você veja que eu mudei o objeto, que era aquele recurso que veio para fazer a ponte da Marginal, quando eu assumi em 2013, porque eu vi que tinha o dinheiro no cofre da prefeitura, e eu disponibilizei esse recurso para fazer o talude do Junqueira. Um documento desse, uma obra tão importante, não podia ficar rodando por 4 anos dentro de uma casa civil, ou sei lá, da casa militar, Nesse sentido, eu acho que o governo do Estado de São Paulo é muito ineficiente, né, documentalmente falando. Porque o governo federal, poxa vida, foi muito rápido a resposta. Eu, assim que eu encaminhei o decreto de estado de emergência, 2 dias depois eu já estava recebendo o documento e a minha presença lá já para assinar. Então, o governo federal foi muito mais eficaz com relação a tudo que o município precisou. Mas, de outro lado, os repasses, os valores dos repasses, seja da educação, seja da saúde, diminuíram. A eficiência no trabalho foi importante, mas o valor dos repasses, porque a arrecadação também do país como um todo caiu, então diminuiu. Mas do governo do estado, o triste foi isso, né?
O Daniel, e o futuro agora, né? Você vai continuar, por exemplo, você foi eleito, você ganhou de um candidato do PSDB. O PSDB é um partido estruturado na cidade, os vereadores do PSDB ficaram fazendo já oposição ao seu governo, o que é normal. Você vai continuar nessa atividade política? Os vereadores que foram eleitos pelo seu partido, pela sua coligação, você vai estar se reunindo com esse grupo de alguma forma para que se tenha uma oposição a esse governo? Ou você acha que você não vai ter assim, esse controle com esses vereadores?
Não vou ter, não tenho essa pretensão e sonho com uma política diferente. Eu sonho com a política do trabalho, do respeito. No momento certo, se, né, hoje totalmente descartada essa possibilidade de eu ser candidato novamente, seja prefeito, seja deputado, totalmente descartada, hoje. Mas se eu for fazer algum movimento, vai ser na hora certa e da maneira correta, no meu entendimento. Não sou político de atacar, sou político de colaborar. Então, da mesma forma que eu tive a postura de chamar o Cláudio para que eles fizessem uma transição respeitosa, eu peço para que ele faça também com funcionários que eram cargos de confiança nosso. Não vou estar colocando matéria em jornal, essas postagens de Facebook, eu sou contra tudo isso. Né? Eu acho que o nosso país, o pior problema ainda não está nos políticos. O pior problema que eu vejo hoje, nós precisamos desestatizar o cidadão. O cidadão brasileiro tem que fazer muito mais e esperar menos. Exigir, sim, que se tenha o bom uso do dinheiro público. Mas muitas das coisas que o cidadão hoje cobra do político, o erro vem do próprio cidadão. Eu moro num bairro bom, inclusive vizinho da sua sogra. Eu acho um absurdo eu passar numa calçada num bairro daquele e o mato atrapalhando o portão do sujeito para sair, e o sujeito sequer tem a coragem de abaixar e pegar e achar que é a prefeitura que tem que ir lá e roçar a calçada dele. Então tem, e assim vai, são muitas outras coisas. O cidadão que pega e descarta um entulho ou um objeto na beirada de um rio. O que é um assoreamento? Assoreamento é uma areia que foi depositada na calçada e a chuva leva aquilo para dentro do rio, que a máquina tem que entrar e que tem que desassorear. Então se cada cidadão brasileiro, São Roquense, fizer a sua parte, né? Isso eu aprendi dentro da minha casa. Eu nunca pedi para a prefeitura roçar a frente da minha chácara. Eu roço a frente da minha chácara. Agora você vai aqui, tem estabelecimento comercial de um roteiro importante, que o sujeito acha que a prefeitura tem que ir lá e roçar a frente da propriedade dele. Então se a cabeça da população não mudar nesse sentido, ou não melhorar nesse sentido, dificilmente um governo dará certo, né? E como cidadão vou continuar contribuindo como sempre contribuí. Entidades nunca viria as costas, escolas também não, ONGs, enfim, se a coisa for boa e para o bem comum, eu estou dentro.
Agora vamos fazer um jogo rápido aqui. Já foi o Daniel de Furnas, Daniel da São Luís, o Daniel da Lacqua di Fiore, Daniel que fazia enfeite de igreja. Agora você foi o Daniel da prefeitura. Você vai ser o Daniel do que agora? Vai voltar a ser Daniel da padaria? O que vai ser, Daniel?
Você é Daniel da Dubai Liz, distribuidora de cosméticos. Vou trabalhar de funcionário da dona Lenice, minha esposa querida, que fez um trabalho que ficará na memória do São Roquense para sempre. Uma mulher maravilhosa, lutadora, honesta, que se doou junto comigo nesse projeto por 4 anos, abrimos mão, nós já tínhamos essa distribuidora, né, uns 6, 8 anos atrás, continuamos, né, diminuímos o tamanho, e que seja uma saudade positiva, porque ela realmente fez toda a diferença mesmo.
A gente percebe que você até se emocionou um pouco de falar da sua esposa.
Ah, com certeza, porque esse lado realmente vai deixar saudade, né? Porque ela, assim como eu, nós somos coração, a gente gosta de gostar das pessoas e gosta que as pessoas gostem da gente também, né? Assim, vou citar uma situação que aconteceu, a gente fica meio assustado, né? Você vê a votação, você imagina que foi pequena por uma rejeição à pessoa. E eu estava muito preocupado em ir no cemitério no dia de finados, achando que pudesse ter lá alguém para fazer alguma ofensa e tal. Mas na hora ela falou, não, vamos lá, seja o que Deus quiser. E para minha surpresa, eu não consegui sair sequer do túmulo do meu filho, que eu costumo fazer algumas visitas em túmulos de pessoas que foram importantes na minha vida. E todas as pessoas que vieram até mim foi para me abraçar, E foram assim muito gentis, muito educadas. Isso quebrou automaticamente assim uma coisa que eu tinha na minha cabeça, achei que pudesse ter alguma rejeição. E por onde eu tenho passado, eu sinto esse acolhimento e respeito da mesma forma que eu respeito todo mundo.
Agora, até a gente sempre ouve esses comentários, né? Fala, mas fica trazendo só os recadinhos maldosos que vem pela internet, que tenta. Mas o pessoal fala e quando acontece alguma coisa, fala assim, Daniel está lá em Portugal. O que tem com Daniel, com Portugal? Aí o empresário Rock Fan já entrou com a gente lá na rádio, falou sobre isso. O que falam tanto com o Daniel da padaria, ligação com Portugal?
Ligação com Portugal?
Você vai morar em Portugal?
A ligação minha com Portugal é por Dom Pedro I, né? Porque foi ele que descobriu o Brasil.
Dom Pedro I? Você já foi para Portugal? Não, Pedro, você vai errar Pedro aqui, o pessoal vai pegar
Cabral.
Você.
Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Dom Pedro I, acho que foi o da República, né?
Não, a independência!
É muita coisa, então pode ver que Portugal eu conheço muito pouco.
E a história do Brasil também.
E aí, Vander Luiz?
Mas você já foi para Portugal?
Nunca fui para Portugal, também não tenho essa pretensão. Eu viajei para o exterior no casamento do meu filho, do Binho, há 14 anos atrás, 13 anos atrás, para a Inglaterra. E estando lá, fui até a Itália, onde a minha avózinha nasceu. Fui o primeiro e único da família a conhecer as nossas origens. E foi o único passeio. E quando eu me despedi do meu filho e da família dele no aeroporto, eu disse a ele o seguinte, ó, se quiser me ver vai ter que ser no Brasil, eu não aguento uma viagem dessa de 11 horas, é muito sofrimento, eu nasci para viver livre. Então,
isso em Portugal é boato, que você tem casa, que você tem... Quer dizer, como é que se ouve isso daí? É maldade?
Não, as pessoas querem me ajudar. Por quê? Eu já pensei, né? Bom, eu vou tentar trabalhar para minha esposa, né? Na Dubai Liz. Vai que de repente eu e ela não se dê bem juntos, ou que o negócio não dê para os dois... Eu vou montar um restaurante chamado Casa de Portugal do Daniel, porque o marketing já está feito. Nunca fui para Portugal, mas deixo aqui registrado também o meu CPF. E pela Polícia Federal você consegue ver a viagem que o cidadão fez com muita tranquilidade. Entra no site da Polícia Federal e nas agências de viagem também. Meu CPF é 062-751-828-14, Daniel de Oliveira Costa. Nunca fui a Portugal, acho um país maravilhoso por filmes, por foto, por tudo. E sou convidado aí a Portugal há pelo menos 20 anos. Mané do Posto era um grande amigo meu também. Sempre me convidou, mas eu sou assim muito caseiro. Eu gosto de São Roque, eu gosto de andar de cavalo. Eu gosto de ir aqui no Rio Paranazão pescar, andar de chinelo na beira do rio. Não conheço o Nordeste, para você ter uma ideia. Não conheço o Porto de Galinhas, não conheço o Nordeste. Não porque não tive condições, graças a Deus, não posso reclamar que sempre tive uma condição não muito favorável, mas para isso dava. Até para ir para Portugal dá também, sempre deu. Mas não é assim minha paixão e também não é da minha esposa. Então, nós estamos tranquilos aqui. É aqui que eu vou continuar aí, se Deus quiser. Esses últimos 50 anos aí que eu tenho para ver, eu só tenho 53, né? Mais 100, 50, tá ótimo.
50, bom. Não, desejo 60, né? Mas do jeito que a gente leva a vida, a gente
é
não...
loucura,
ah, não sei. Daniel, obrigado, a gente até teve essa descontração. Eu quero agradecer ao Daniel, por sempre que a gente precisou entrar em contato. Na boa e na ruim, o Daniel sempre respondeu. E a gente sempre fala o seguinte, quando a pessoa, o prefeito está dando uma entrevista, não está falando com a gente, está falando com a população. Eu acho que a gente teve essa oportunidade. Críticas existem, né? Elogios também existem, pode ser que em determinado momento você tenha mais críticas ou mais elogios, não estou aqui defendendo o Daniel, mas a gente sabe que o político brasileiro vive um momento complicado. E eu entendo que a solução é pelo voto, é meio político. Então, o Daniel teve a sua participação na história da cidade. A história vai julgá-lo, se daqui a um tempo vão falar, olha, foi um bom prefeito, não foi um bom prefeito. Você acha que vão sentir saudades de você, por exemplo?
Eu tenho certeza que quem conhece vai, porque eu sinto saudade das pessoas. Eu, como eu falei para você, eu gosto de gostar das pessoas. E gosto que as pessoas gostem de mim. E aí eu defino isso como carisma, né? Porque o carisma depende de cada um. Se você sorrir para uma pessoa, dificilmente ela vai fazer cara feia para você. E vão sentir saudade os funcionários. Eu tenho saído aí, despedi de todos eles. Tem pessoas que até se emocionam e tal, abraça. E não quer dizer nem que votou em mim, não. São pessoas que a gente, independentemente, vivemos num país democrático, independentemente de voto, o carinho que eu sinto que as pessoas têm por mim é recíproco, que eu tenho por eles também. Então, acho que vão sentir saudade, sim.
Daniel, obrigado pela sua participação. Foi um momento importante na sua vida e vamos aguardar o futuro, se a gente vai ter novamente um dia o Daniel sendo candidato e como é que vai caminhar. De repente, daqui um ano, dois anos, a gente volta a conversar e aí você vai ter condições de fazer um balanço do seu governo, né? Como é que foi? Daniel, obrigado e que você tenha sucesso na sua vida, porque daqui a alguns dias você deixará de ser o prefeito e será o cidadão Daniel, que vai estar convivendo aí na cidade. Obrigado, Daniel, pela sua participação e que você seja feliz aí nos próximos 60 anos.
Obrigado você, Wander Luiz. A gente sempre teve aí à disposição mesmo, até pela postura sua, postura do Carlos Melo, e se tivesse outros aí também, nós íamos ter a mesma de atender. Né? Nenhuma pergunta é difícil, nenhuma nos colocou em saia justa. Às vezes uma pergunta difícil é esclarecedora, muito mais do que uma fácil, né? Desejo a você, sua família, família do Carlos Melo também, todas as famílias de São Roque, uma boa passagem de ano, que 2017 seja um ano promissor, produtivo, um ano de prosperidade para as famílias do nosso país, que sofre bastante aí com essa crise. E com relação à política que você falou, hoje totalmente descartada, né? Mas não sou uma pessoa de virar as costas para os desafios e eu atendo sempre um chamado, né? Embora não seja tão Caxias de igreja, mas acho que tudo se move por um desejo de um ser superior. E se era esse o meu momento e se tiver que ser outro, Deus é que sabe, né? Então quem agradece sou eu.